Brasil faz a maior operação de venda de ações públicas da história.
E o governo federal vai aumentar sua participação na Petrobras de 40 para 48%.
Inaugurada a primeira fábrica brasileira de plástico feito de etanol.
Sexta-feira, 24 de setembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
O presidente Lula participou hoje da cerimônia de fechamento da operação de capitalização da Petrobras e início do pregão da Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa.
O evento marcou a oferta de ações da empresa aos investidores nacionais e estrangeiros. Edla Lula.
A sirene que abre os negócios na Bolsa de Valores de São Paulo soou hoje de maneira diferente. Para celebrar a maior operação de vendas de ações da história do mundo, os negócios foram abertos com música, chuva de papel picado e a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O que se materializa aqui é a decisão soberana de uma sociedade de capitalizar o seu futuro, o futuro do seu sistema produtivo, em benefício das gerações do presente e das gerações que virão depois de nós.
O lançamento da oferta pública de ações da Petrobras aconteceu simultaneamente na Bovespa e na Bolsa de Nova York. Até ontem houve a formação de preços, com investidores dizendo quanto queriam comprar. A partir de hoje, as ações estão sendo efetivamente comercializadas. A operação termina no dia 29. Na formação de preços, a Petrobras conseguiu levantar 115 bilhões de reais. O presidente da empresa, José Sérgio Gabriele, disse que o dinheiro vai ser investido no pré-sal.
A Petrobras pretende utilizar os recursos líquidos obtidos na oferta de duas maneiras. Primeiro, para o pagamento da cessão onerosa, cujo contrato foi celebrado no início desse mês com a União Federal. A cessão onerosa possibilita a aquisição dos direitos de realizar atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural em áreas específicas do pré-sal, até que se produzam 5 bilhões de barris de óleo equivalente. Segundo, para continuar desenvolvendo todos os segmentos de negócio da companhia, financiando parte do nosso plano de negócios 2010-2014, que prevê investimentos de 224 bilhões de dólares.
E o ministro da Fazenda, Guido Mantega, informou que o governo ampliou a participação na empresa de 40 para 48% das ações.
A Petrobras hoje é um dos principais agentes de desenvolvimento no Brasil. Com esse volume de investimentos, no ano de 2010, os investimentos da Petrobras deverão alcançar cerca de 88 bilhões de reais. Portanto, a Petrobras exerce um grande impacto na economia brasileira. Boa parte desses recursos são direcionados para estimular a indústria nacional, refinarias, setor siderúrgico, indústria naval, bens de capital. Portanto, não há risco de doença holandesa nesta operação. Eu diria que está afastada no Brasil a chamada maldição do petróleo. Eu diria que é mais apropriado falar em bênção do petróleo no Brasil, porque nós sabemos usar esse petróleo para o desenvolvimento da indústria, geração de empregos, etc.
O resultado final da operação só vai ser conhecido depois do dia 29, quando termina a capitalização.
De São Paulo, Edla Lula.
De São Paulo, o presidente Lula seguiu para Triunfo, no Rio Grande do Sul, onde participou da inauguração da primeira indústria brasileira de plástico verde.
Pois é, Kátia, esse tipo de plástico é fabricado a partir do etanol da cana-de-açúcar e pode ser transformado em brinquedos, sacolas e garrafas.
E além de ser feito de uma matéria-prima renovável, Luciano, o processo de produção do plástico verde tem um impacto positivo no meio ambiente porque retira do ar toneladas de gás carbônico, um dos gases causadores do efeito estufa.
A repórter Luciana Colares de Holanda acompanhou a inauguração da fábrica e tem mais informações.
O Rio Grande do Sul vai produzir, a partir do etanol da cana-de-açúcar, 200 mil toneladas por ano de eteno verde, matéria-prima do polietileno verde. Esse produto é um dos tipos de plástico mais comuns, usado na fabricação de sacolas, garrafas térmicas, frascos, mangueiras, tambores e brinquedos. A produção do polietileno verde é mais cara que o comum, mas contribui para reduzir a poluição, pois tira da atmosfera 2,5 toneladas de gás carbônico para cada tonelada de polietileno verde fabricada. O investimento na primeira planta industrial de eteno verde do país, que fica em Triunfo, no Rio Grande do Sul, foi de R$ 500 milhões, financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES. Durante a inauguração, o presidente Lula destacou que o Brasil é o segundo maior produtor mundial de etanol e comentou a importância do crescimento da utilização da cana-de-açúcar como matriz energética no país.
O plástico poderá ter no etanol uma matéria-prima tão eficiente como é o petróleo e com a vantagem de ele ser renovável e não gerar em seu processo produtivo gases de efeito estufa. A indústria brasileira está dando, mais uma vez, a prova de seu caráter inovador, ao mesmo tempo em que aposta em uma matéria-prima na qual temos incontestável vantagem competitiva. Está possibilitando que transformemos nossas commodities agrícolas em bens com valor agregado cada vez maior.
A expectativa é gerar 1.500 postos de trabalho com a nova fábrica. De Triunfo, no Rio Grande do Sul, Luciana Colares de Holanda.
E a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, está desenvolvendo o chamado etanol de segunda geração, fabricado com o bagaço de cana-de-açúcar e com outros resíduos da agroindústria, como lascas de eucalipto.
A meta é fazer esse combustível ecologicamente correto chegar aos consumidores em, no máximo, 3 anos. Paulo La Sálvia explica.
O nome etanol de segunda geração é usado para diferenciar o produto do álcool combustível, que é originado a partir do caldo de cana-de-açúcar moída nas usinas. No etanol de segunda geração, é a ciência que faz o trabalho, com o empurrão da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. São 4 etapas. As plantas são misturadas. Por meio de processos químicos viram açúcar, o açúcar é fermentado e no final o álcool é destilado. O etanol de segunda geração também serve para abastecer veículos como álcool combustível vendido nos postos de gasolina. Além da Embrapa, a iniciativa privada realiza estudos. A ideia é desenvolver um produto competitivo que possa ser comercializado a baixo custo. Para isso, a Embrapa ainda deve levar mais 3 anos. O pesquisador da Embrapa, José Cabral, vê uma vantagem na produção do etanol de segunda geração em laboratórios.
A maior vantagem do etanol de segunda geração é o aumento do volume de etanol produzido, sem precisar aumentar a área de cultivo. Então, não é necessário plantar mais cana-de-açúcar, nem mais eucalipto, para produzir mais álcool. Essa é uma grande vantagem em termos gerais.
A União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a UNICA, estima a produção nacional de álcool combustível em 27,5 bilhões de litros. O problema é que o processo envolve 2 queimadas, a dos canaviais e do bagaço da cana para acender as caldeiras. Já com o etanol de segunda geração, estas fases não existem e, com isso, o impacto ambiental é muito menor. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil!
Você lembra desse barulhinho que você vai ouvir agora, Luciano?
Eu lembro, sim.
Quando a gente usava a conexão discada de internet, que era lenta, né? A gente já imaginava como era devagar entrar nesses sites.
Com a banda larga é tudo mais rápido, porque ninguém mais tem paciência para ficar vendo um vídeo que trava toda hora, uma música que demora para baixar, né?
Agora imagina quem usa a internet para trabalhar, para fazer comércio com outros estados, com outros países. A velocidade da conexão faz muita diferença na hora de fechar um negócio.
É, fez diferença para o seu Jorge, que tem uma loja de velas no Rio de Janeiro. Pela internet, ele conseguiu fechar contratos até com clientes do Chile.
E a repórter Priscila Machado foi lá conhecer a loja do seu Jorge. Eles conversam agora ao vivo com a gente. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. A internet foi essencial para alavancar as vendas da loja especializada em velas. Até 2 anos, o Jorge Vitória da Silva nem tinha computador na loja dele, que fica aqui no Saara, um local conhecido no Rio de Janeiro por abrigar lojas populares. Mas um dia ele ficou sabendo que o Sebrae, que dá apoio às micro e pequenas empresas, havia criado uma página na internet para divulgar os lojistas daqui. Com isso, Jorge começou a vender pela internet. Ele também passou a anunciar no Google, a ferramenta de pesquisa mais conhecida pelos internautas, e criou uma página própria para a loja. E as vendas aumentaram em 30%. Uma parceria com os Correios facilita para quem quer comprar. O frete para a entrega da mercadoria sai quase a metade do que seria o preço normal. E com a entrada da loja no mundo virtual, eles perceberam que era grande o mercado das velas feitas para festas. Não é isso, Jorge?
Sim, com certeza.
E como que você mudou as suas vendas? Você passou a vender o quê pela internet?
É, nós antes ficávamos ligados direto ao mercado de velas religiosas e a internet nos abriu o campo para vela de eventos e festas.
E é importante que essa internet seja rápida para que o senhor feche esses negócios, não é mesmo?
Com certeza, foi primordial. A banda larga, ela auxiliou e orientou mais, né?
Mas a internet de alta velocidade ainda não é para todos no Brasil. Só uma pequena minoria tem acesso. Segundo um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ou IPEA, com dados do Comitê Gestor da Internet, a maior parte dos brasileiros, 34%, só tem acesso à internet com velocidade de 256 kilobytes por segundo, o que é considerada baixa. Apenas 1% tem a velocidade acima de 8 megabytes. Kátia.
Obrigada, Priscila Machado, e também ao seu Jorge, lá do Rio de Janeiro, que tem uma fábrica de velas, que conversou com a gente na Voz do Brasil.
E a importância da velocidade da conexão na internet para as empresas é o tema da entrevista que a jornalista Priscila Machado fez com o diretor-presidente do Sebrae Nacional, Carlos Alberto dos Santos. Vamos ouvir.
Como a internet pode ajudar os microempreendedores a aumentar a produtividade e também ampliar o mercado?
Nós temos aí inúmeras possibilidades, desde vendas através do comércio eletrônico, mas também a identificação de possíveis fornecedores na cadeia produtiva. Então, na compra, na venda, na gestão do dia a dia, uma série de serviços bancários já podem ser feitos através da internet, pagamento de impostos, pesquisas cadastrais, registro de clientes. Abre-se um mundo, entre outras coisas também, de qualificação, capacitação, ensino à distância.
Quais são as perspectivas para esses empreendedores?
Nós tivemos um grande crescimento nos últimos anos na aquisição dos equipamentos. Dados de 2008, certamente a situação hoje já é bem melhor. 75% das empresas já com equipamentos de informática, digamos assim. E dessas 75%, são 3/4 do universo, 71% já utiliza a internet. Para o futuro, o que nós precisamos? Certamente a universalização dos equipamentos em todas as empresas é uma ferramenta de trabalho fundamental. Não vamos ter empresas no futuro sem equipamento de comunicação e informação através de computadores, e elas precisam estar ligadas na rede mundial de computadores. O Plano Nacional de Banda Larga é fundamental e nós precisamos de conexão mais rápida, mais segura e mais barata. O que nós temos na internet? Nós temos um canal de comunicação com alguém que está distante, com uma outra empresa, com uma instituição pública, com um banco, com uma universidade, com o Sebrae. Então isso tem que ser confiável e isso tem que ser rápido. Nós temos aí uma interface, um instrumento que aproxima e diminui as distâncias. Isso tem que ser muito rápido. Nada mais irritante, nós conhecemos isso do dia a dia, de uma página de internet que demora para aparecer. Nada mais desestimulador do que uma animação, um pequeno filme, uma propaganda, algo que também demora para carregar. Com banda larga, isso se torna muito instantâneo e os mundos vão se aproximando.
Nós ouvimos a entrevista com o diretor-presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae Nacional, Carlos Alberto dos Santos.
Kátia, sabe aqueles depoimentos que nós pedimos que os ouvintes enviassem sobre como o acesso à internet mudou a vida deles ou da comunidade onde eles moram?
Claro, Luciano, nós recebemos muitas contribuições e hoje vamos ouvir alguns selecionados.
Meu nome é Cal, sou no Urban e eu nasci em Belo Horizonte. Sou educador do projeto Geração e retiro os meninos e meninas em situação de rua, né, crianças e adolescentes. Nós educamos através de várias ferramentas e a internet é uma delas. Integra os meninos em outros setores da sociedade que, de outra forma, eles teriam muito mais dificuldade. A internet possibilita que eles desenvolvam habilidades.
Meu nome é Eládio Garcia Satelles, eu sou cego. A internet dinamizou completamente minha vida, assim, por um outro lado, para perspectivas que a gente não tinha antes, né, para possibilidades que a gente não tinha antes. Desde a questão de ter acesso muito mais rápido a acervos de filme, né, de música mesmo, né, até coisas que alteraram até a minha relação no transporte físico cotidiano.
Meu nome é Josneide Souza. A internet mudou em todos os aspectos, mas ultimamente eu fiz um curso à distância na UNB, né, e para mim foi muito bom, porque a UNB fica longe da minha casa, então através da internet eu pude fazer o curso, né.
Meu nome é Apoena Ferreira Santos, eu trabalho em duas bandas de reggae aqui de Brasília, e eu queria falar disso, da importância da internet, como ela trouxe uma facilitação desse processo, desde esse processo de gravação até a divulgação disso e de permitir que, por exemplo, isso aconteça, né? A pessoa vá num show da banda, conheça o trabalho e tenha contato com a banda através da internet, e-mails, né? Facebook, Orkut, tudo isso é ferramenta pra gente se aproximar das pessoas e estabelecer novos contatos, né?
Sou o cantor Nelson Silva, estou falando da cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro, onde eu tinha apenas 16 anos de idade. Comecei a tocar violão sem nenhum mestre, né? Me apresentei em alguns programas de televisão, fiz reportagens em algumas revistas, mas nada disso me tornou conhecido. Somente quando surgiu a internet. Eu hoje já consigo chegar em todas as partes do mundo, rompendo fronteiras. Já são mais de 5.500 acessos em pouco tempo.
Esses depoimentos foram enviados em vídeo e também poderão ser usados na série especial de reportagens sobre inclusão digital na TV NBR e no sítio brasil.gov.br.
Lembrando que os vídeos de 2 minutos no máximo devem ser feitos por celular, webcam ou câmera digital.
E devem ser enviados para o endereço www.ebcserviços.ebc.com.br/especiais/inclusão-digital.
E não esqueça de identificar nome, cidade, e o estado onde moram. Participe.
717.
Nós falamos recentemente aqui na Voz do Brasil sobre os casos de homicídio, que são as principais causas de morte entre os jovens.
Eram dados do IBGE e o mesmo instituto divulgou que, na maioria absoluta das vezes, os jovens que morrem assassinados no Brasil são negros.
Por isso, a Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, promoveu uma oficina de combate à mortalidade da juventude negra aqui em Brasília. Cleide Lopes.
Milton Santos é negro, tem 35 anos, sempre se interessou pela causa de combate ao racismo. Participou do movimento negro e hoje é um conselheiro tutelar em Brasília. Ele conta que há 5 anos perdeu o irmão assassinado na periferia de Salvador, capital da Bahia, onde morava.
De 5 anos para cá, né, eu não tinha mais ido a Salvador. E aí recebi só a notícia que meu irmão, que tinha 25 anos... foi assassinado por jovens da comunidade, por questões de droga mesmo, da questão do tráfico.
De acordo com pesquisa do IBGE, realizada em 2004, 54,7% das vítimas de homicídios no Brasil são jovens com idades entre 15 e 29 anos. Desse total, 85,33% são negros. A presidente da organização não governamental Fala Preta, Deise Benedita, tem uma explicação para esses números.
Hoje você tem a ausência de políticas, por mais que se faça, a gente vê a dimensão do país como o nosso, não dá conta ainda de políticas que foram deixadas de fazer há mais de 300 anos. Porque hoje você vê esses jovens, você vê eles morrendo no conflito do narcotráfico, você vê esses homens morrendo, muita gente pela mão do Estado.
A mortalidade desses jovens foi o tema de um encontro que durou 2 dias e reuniu em Brasília jovens de várias regiões do país, organizações não governamentais, especialistas de segurança pública e representantes do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar. A ideia é definir políticas públicas para construir a cidadania desses jovens e tirá-los da situação de vulnerabilidade em que se encontram, como explica o secretário de Ações Afirmativas da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, Márcio das Chagas.
A nossa ideia é que a gente possa, através dessa oficina e através de outras ações que viemos desenvolvendo, criar condições do governo, cada dia que passa, mais e mais, acelerar esse processo de construção de políticas públicas para fazer com que a juventude negra tenha uma qualidade de vida. O que nós queremos é permitir que os nossos jovens saiam do mundo do crack, saiam do mundo das drogas e possam exercer com cidadania, estar nas escolas, estar nas universidades, entrar nas universidades, sair das universidades formadas e ajudar o crescimento do Brasil.
Ainda de acordo com o IBGE, de 2002 a 2007, os indicadores mostram um aumento de quase 72% no número de homicídios entre a juventude negra. De Brasília, Cleide Lopes.
Só no ano passado, quase 5 milhões de turistas estrangeiros visitaram o Brasil, segundo a Associação Brasileira das Agências de Viagens, a ABAV.
Já de acordo com o Ministério do Turismo, o setor deve crescer acima de 10% este ano na comparação com o ano passado.
Mas para receber bem turistas brasileiros e estrangeiros, o país precisa estar preparado para momentos de crise e riscos, como a destruição causada pela chuva em regiões turísticas nas épocas de alta temporada.
Para discutir como enfrentar situações como essas, o Ministério do Turismo promoveu um seminário aqui em Brasília nesta quinta e sexta-feira.
Carlos Silva, secretário nacional de Políticas de Turismo do Ministério do Turismo, avalia soluções a serem tomadas diante de riscos e crises que podem prejudicar o turismo no país.
Nós temos que estar atentos e preparados para qualquer emergência, que o que esse seminário nos ensina é isso: a preparação, o planejamento, estar preparado para qualquer eventualidade faz a diferença na administração da gestão do risco e da crise.
O empresariado também quer estar preparado para ajudar os turistas em momentos delicados, como no início deste ano em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, quando a chuva causou deslizamento de terra, destruição de pousadas e mortes. A consequência foi o afastamento dos turistas da região. Por motivos como este, Everaldo Alves da Cruz, vice-presidente do Conselho de Turismo da Confederação Nacional do Turismo, afirma que os empresários já cobravam do governo a realização do seminário.
O seminário surgiu por uma demanda do empresariado dentro do Conselho Nacional do Turismo. Surgiu porque nós temos assistido muitas crises no mundo inteiro, pela televisão, pelos jornais, e temos vivenciado algumas crises nossas aqui no Brasil. É o empresariado, junto com a Defesa Civil, junto com o governo local como um todo, com todas as associações, nós temos que criar mecanismos. Agora nós temos que partir para ação prática. Como, a partir destas lições que nós estamos aprendendo, o que é que o Brasil vai implementar?
Durante o seminário, também foi discutida a criação de redes nacionais e internacionais para se preparar e enfrentar os riscos e crises na área de turismo. De Brasília, Daniela Almeida.
A redução de impostos de alguns produtos para aumentar o consumo ou para incentivar a venda deles para outros países é conhecida como desoneração fiscal.
E o governo brasileiro usou a desoneração e baixou por alguns meses os impostos de geladeiras e fogões para manter a economia do país aquecida.
A desoneração fiscal foi um dos temas em debate no 10º Encontro Nacional de Estudos Estratégicos, que discutiu políticas públicas de longo prazo para o país, que terminou hoje aqui em Brasília. Ana Gabriela Salles.
A desoneração fiscal foi uma das estratégias adotadas pelo governo para estimular alguns setores da economia, principalmente depois da crise econômica mundial de 2008. Setores como o de automóveis, a linha branca de eletrodomésticos e materiais para construção civil foram alguns dos que tiveram impostos reduzidos, medida que foi estimulada pela política de desenvolvimento produtivo, criada pelo governo federal alguns meses antes da crise internacional, como a afirma Marcelo Mitterhoff, assessor da presidência do BNDES.
A PDP foi muito importante para identificar e negociar
várias das medidas que fizeram parte do esforço do anticíclico e contracíclico do governo federal.
Já para Gustavo Santos, gerente de projetos da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, o governo deve continuar com as desonerações, inclusive sobre os produtos da cesta básica, mesmo com o fim da crise.
Está sendo muito estudado o incentivo à redução do imposto da cesta básica, o que além de gerar emprego, vai reduzir o custo de vida do cidadão. Isso não é a curto prazo, porque a maior parte dos impostos sobre a cesta básica são ICMS dos estados. Então isso é uma negociação lenta com os estados que não querem perder receitas.
As desonerações foram um dos principais temas do 10º Encontro Nacional de Estudos Estratégicos. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
As inscrições para o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos em SEJA, que terminariam neste domingo, foram prorrogadas até o dia 12 de outubro.
Os interessados em ter o certificado de conclusão do ensino fundamental podem se inscrever na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira em www.inep.gov.br.
As provas vão ser no dia 12 de dezembro deste ano.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil faz a maior operação de venda de ações públicas da história.
E o governo federal vai aumentar sua participação na Petrobras de 40% para cerca de 48%.
Inaugurada a primeira fábrica brasileira de plástico feito de etanol.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos na segunda-feira, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.